Muito boa noite aos vereadores, assistência, ouvintes da rádio Liderança FM, cidadãos de Rio Preto e Parapeúna. Mais uma vez agradecemos aí a presença da assistência e das pessoas que nos ouvem em suas casas. Hoje nós estamos transmitindo a reunião aqui da Escola Afonso Pena Júnior, do grupo, tendo em vista as obras que estão sendo realizadas lá na Câmara Municipal. Declaro aberta a segunda reunião ordinária deste Legislativo Municipal. Antes de apresentar os trabalhos da pauta do dia, vamos à avaliação da ata da primeira reunião ordinária do exercício 2010. Como é de praxe para essa casa, ouço as lideranças acerca da possibilidade de dispensa da leitura da ata. Vereador Antônio Márcio, concorda, vereador Adilson, vereador Chiquinho Atalaia. Então, dispensada a leitura da ata, os vereadores que concordam com a ata, a qual já tiveram acesso, permaneçam como se encontram. Ata da primeira reunião ordinária, aprovada por unanimidade. Agora solicito a assistente Soleni para apresentar os trabalhos da pauta do dia.
Moções de pesar. Os vereadores da Câmara Municipal de Rio Preto requerem, na forma regimental, que depois de ouvido o plenário desta casa, conste em ata votos de profundo pesar pelos falecimentos de senhor Alberto Almeida Souza, Ataúfo Melo Neto, Nair de Oliveira Batista, senhor José Pedro de Paula. O falecimento dessas pessoas causou profunda consternação em seus familiares e amigos. São pessoas simples e carismáticos, que tinham um vasto círculo de amizade em Rio Preto e Parapeúna. Essa agilidade envia sentimentos de conforto aos familiares. Sala das Sessões, 3 de março de 2010, assinada por todos os vereadores.
As moções de pesar estão em discussão. Os vereadores concordam, permaneçam como se encontram. Discussão encerrada, está em votação as moções de pesar. Moções aprovadas por unanimidade. E essa casa estende os sentimentos às famílias do senhor Roberto Almeida de Souza, do senhor Taúfo Melo Neto, da senhora Anaí de Oliveira Batista e do senhor João José Pedro de Paula. Dando seguimento à pauta, Soleni.
Indicação número 17. Excelentíssimo senhor Leonardo Machado de Lima Reis, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Rio Preto. O vereador que essa subscreve vem solicitar, depois de ouvido o plenário dessa agilidade, que seja encaminhado ao Executivo Municipal indicação no sentido de dar andamento ao projeto Caixinha de Música, que visa atender 70 crianças carentes com aulas de balé e música instrumental. Justifica-se tal indicação, uma vez que este projeto procura suprir a carência cultural e esportiva das crianças de nossa cidade, juntamente com a Secretaria Municipal de Ação Social, que visa a inclusão social da criança em diversas modalidades culturais, tais como balé e música. Sala das Sessões, 3 de março de 2010, assinada pelo vereador Francisco da Silva Coutinho. Requerimento número 2 de 2010. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Rio Preto, requeiro à mesa, ouvido o plenário, nos termos da legislação vigente, que se determine a assessoria jurídica da Casa elaborar estudo para uma nova redação do parágrafo 1º do artigo 18 do Regimento Interno da Câmara Municipal, de modo a torná-lo adequado ao previsto nos artigos 15, 184, 185 e 187, inciso 7 do supracitado regimento e na parte referente à eleição da mesa da Câmara na Lei Orgânica do Município de Rio Preto. Rio Preto, 3 de março de 2010, assinado pelo vereador Paulo Vitor Negre Silva. Requerimento número 3. O vereador infracinado requer que o senhor prefeito municipal apresente para os servidores públicos do município uma proposta efetiva e concreta em relação à questão das férias-prêmio do funcionalismo, de maneira a realizar uma escala de férias-prêmio constando a possibilidade de pagamento ou de gozo destes direitos por aqueles servidores que implementaram as condições expostas no Estatuto do Servidor Municipal. Tal requerimento se justifica na medida em que vários servidores têm nos procurado, trazendo muitas reivindicações neste sentido, uma vez existir servidores com férias-prêmio vencidas e que não foram pagas e nem gozadas, sendo, portanto, necessário que o senhor chefe do Executivo adote as medidas legais no sentido de regulamentar este tema tão importante para os nossos servidores, que merecem de todo o respeito e consideração. Sala das Sessões, 3 de março de 2010, assinado pelo vereador Adilson Bastos de Mello. Requerimento número 4. O vereador infracinado requer que o senhor prefeito municipal encaminhe a esta Casa Legislativa, o mais breve possível, o projeto de lei que disponha sobre a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores municipais na forma disposta no artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, sendo concedido ao funcionalismo municipal o mesmo índice de reajuste aplicado pelo governo federal neste ano de 2010 ao salário mínimo. Justifica-se tal requerimento. Se fundamenta no fato de que os vencimentos dos servidores do município se encontram defasados já há vários anos, necessitando, portanto, de uma atitude objetiva do senhor chefe do Executivo para corrigir esses salários e, com isso, remunerar mais dignamente nossos servidores. Sala das Sessões, 3 de março de 2010, assinado pelo vereador Adilson Bastos de Mello.
Vamos à votação dos requerimentos, pela ordem. Requerimento número 2, de autoria do vereador Paulo Vitor Negre Silva, que solicita avaliação acerca do constante do regimento interno e lei orgânica municipal, confrontamento de citações na lei orgânica e no regimento interno da Câmara Municipal. Pela ordem, vereador Paulo Vitor. Solicito o requerimento, gente, determinar a assessoria jurídica da Casa que elabore estudo para a nova redação do parágrafo 1º do artigo 18 do Regimento Interno da Câmara, de modo a tornar adequado ao previsto nos artigos 15, 185, inciso 7, do supracitado regimento, a eleição da mesa da Câmara da Lei Orgânica Municipal. Isso aqui em relação a... O senhor quer explicar, vereador Paulo Vitor? Votação secreta e votação aberta. Porque, num ponto, na reforma realizada no regimento interno e na lei orgânica no ano de 2007 ou 2008, se não me engano, por uma falha de coisa, saiu ainda, previu, ainda está prevendo uma citação de votação secreta, o que nós tínhamos abolido naquela época. Então, o Paulo Vitor quer um parecer acerca disso para nós, posteriormente, se for necessário, corrigirmos as falhas. Então, pela ordem, vereador Paulo Vitor. Sim. Vereador Chiquinho da Talaia, sim. Vereador Adilson, sim. Vereador Salvador, sim. Vereador Zé Benedito, sim. Vereador Antônio Márcio, sim. Vereador Wellington, sim. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 3. Solicita proposta de reajustes, proposta concreta de reajustes aos servidores públicos, de autoria do vereador Adilson Bastos de Mello. Isso, existe previsão da data base, né, vereador Antônio Márcio? O vereador Antônio Márcio está lembrando da previsão da data base, mas o requerimento só vem a somar em relação a isso. Pela ordem, vereador Wellington. Vereador Wellington, sim. Vereador Antônio Márcio, sim. Vereador Zé Benedito, sim. Vereador Salvador, sim. Vereador Adilson, sim. Vereador Chiquinho, sim. Vereador Paulo Vitor, sim. Requerimento número 4. Que solicita encaminhamento para essa casa o mais breve possível do projeto de lei que dispõe sobre a revisão dos vencimentos. Pela ordem, vereador Wellington, vereador Antônio Márcio, vereador Zé Benedito, vereador Salvador, vereador Adilson, vereador Chiquinho, vereador Paulo Vitor. Todos aprovaram o requerimento número 4. Dando prosseguimento, vamos à leitura do projeto de lei número 4 de 2010, que autoriza o Poder Executivo a contribuir mensalmente com a Entidade Nacional de Representação dos Municípios, a Confederação Nacional dos Municípios. Esse projeto será encaminhado às comissões, mas antes vamos à leitura da mensagem e da ementa.
Mensagem número 4, 2010. Senhor presidente, senhores vereadores, a organização dos municípios em entidades de representação tem significativa importância para que a conquista da autonomia consagrada na Constituição de 1988 realmente se efetive e seja reconhecida e respeitada pelos demais entes que constituem as outras esferas de poder que compõem a Federação Brasileira. A atuação persistente da Confederação Nacional dos Municípios, pleiteando em nome dos municípios, junto aos diversos ministérios e outras instituições, tem carreado significativos ganhos para os entes públicos locais que não teriam sido alcançados, não fosse a regimentação de agentes políticos municipais organizada pela Confederação Nacional dos Municípios nas diversas marchas a Brasília, já empreendidas sucessivas por 10 anos. A Confederação Nacional de Municípios, permanentemente, por seus quadros técnicos e políticos, vem levando aos diversos órgãos e entes governamentais as dificuldades enfrentadas pelos agentes políticos para efetivamente cumprir as obrigações atribuídas aos entes locais, ou pela Constituição da República, ou pelos inúmeros programas governamentais que são criados pela União e pelos Estados, e que somente se concretizem com a interveniência direta e obrigatória dos municípios. Esta presença marcante e aguerrida permitiu que os municípios brasileiros e, consequentemente, suas populações conquistassem programas de benefício da Lei Candir. Em janeiro de 2007, entraria em vigor em benefício adicional da Lei Candir, que permitia às empresas abater do ICMS crédito relativo ao material de consumo que poderia gerar perdas de arrecadação de imposto da ordem de 17 bilhões por ano, sendo que, deste montante, 25% deixaria de ser repassado aos municípios. A mobilização das entidades municipais viabilizam a aprovação do PLS número 68 de 2006, que prorrogou a entrada em vigor desses benefícios para 2011. Imposto Territorial Rural, ITR, transferência de 100% do ITR para os municípios que optarem por assumir sua cobrança e fiscalização. O texto promulgado na Constituição, na Emenda Constitucional número 42 de 2003, da Reforma Tributária, mantém o tributo de competência da União, mas permite que os municípios ampliem sua participação de 50% para 100%. Esta possibilidade foi regulamentada pela Lei número 11.250 de 2006. Em meados de 2005, foi constatado que os recursos arrecadados pela União com o Programa de Parcelamento Especial de Débitos não estavam constantes da base de cálculo do FPM. Denúncia do TCU levou o tribunal a determinar a regularização da situação, o que foi feito em dezembro de 2005 e representou um repasse extra de cerca de 25% de um mês de FPM para os municípios. Contribuição de intervenção no domínio econômico. A Emenda Constitucional número 42 de 2003 deixou aos municípios 7,25% do total da CID, equivalente a 25% da parte destinada aos estados. Esse percentual representa cerca de 520 milhões anuais para os municípios. Os recursos da CID devem ser destinados à melhoria das condições de transporte dos municípios. Imposto sobre Serviços, ISS. A conquista mais significativa nos últimos anos foi a manutenção da arrecadação do Imposto sobre Serviços com os municípios e a ampliação da lista de serviços tributados. O ISS é o principal gerador de arrecadação tributária para os cofres municipais. A medida foi consolidada pela sanção da Lei Complementar número 116 de 2003. Repasse direto do salário educação. A aprovação do PL 475 de 2003, em 19 de 11 de 2003, foi uma das mais importantes vitórias em 2003. Sancionada em 30 de 12 de 2003, transformou-se na Lei 10.832 de 2003, que garantiu que os recursos do salário educação chegassem efetivamente ao município, evitando o passeio do dinheiro pelos cofres dos estados. A conquista é fruto de uma iniciativa do movimento municipalista. liderado pela Confederação Nacional de Municípios, junto ao Senado Federal, apoiado pelo senador Álvaro Dias, PR, que apresentou o projeto em 2001, transporte escolar. A aprovação da Lei nº 10.709, de 2003, estabeleceu que a cada ente federado passe a assumir a responsabilidade pelo transporte de seus alunos, dando maior poder de barganha para os municípios negociarem com os governadores e ressarcimento das despesas efetuadas com alunos das redes estaduais. A aprovação da Lei nº 10.880, de 2004, institui o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, PNATE, originada pela Medida Provisória nº 173, assinada pelo Presidente da República na 7ª Marcha Brasília em defesa dos municípios, destinando ao município cerca de 400 milhões por ano para auxílio no custeio das despesas com transporte escolar. Iluminação pública. Em dezembro de 2002, o movimento municipalista, liderado pelo CNM e com o apoio decisivo das entidades estaduais, obteve uma grande vitória no Congresso Nacional. Após mais de uma década e um exaustivo debate, foi criada uma fonte de custeio para o Serviço de Iluminação Pública que, na grande maioria dos municípios, representa uma despesa de 3% a 5% do orçamento. Alteração da alíquota da Confins. Em 1999, quando foi ampliada a alíquota da Confins de 2% para 3%, a atuação da CNM enviou que no aumento fosse compensado no imposto de renda, impedindo assim a corrosão da base do cálculo do FPM em cerca de 900 milhões em valores nominais da época, perda que significaria o equivalente a 70% de um mês de FPM em cada município. Acréscimo de um ponto percentual do Fundo de Participação dos Municípios, FPM. A Emenda Constitucional número 55, de 20 de setembro de 2007, alterou o artigo 159 da Constituição Federal, acrescentando 1% do Fundo de Participação dos Municípios, determinando que este será entregue ao primeiro decênio do mês de dezembro de cada ano. Com essa conquista, os municípios brasileiros passaram a ter assegurado numerário necessário para arcar com a folha de pagamento de 13º salário dos seus servidores. Não for ação presente e permanente da Confederação Nacional do Município, essas vitórias não se concretizariam, pois é somente através do diálogo permanente, do acompanhamento presente de todas as matérias em tramitação no Congresso Nacional e em gestação dos ministérios que não realizadas, as intervenções, o convencimento e as demonstrações das reais necessidades e diversas impossibilidades dos municípios em arcar com a maioria dos encargos sem a correspondente provisão de recursos. A organização do Movimento Municipalista Brasileiro, partido da Associação Microrregiões, Associações Regionais e Confederação Nacional, é exemplo para o mundo e, por esta razão, além de atuar em todo o território nacional, levando aperfeiçoamento e atualização das gestões públicas. Nossas entidades participam de organismos internacionais, latino-americanos e mundiais, mostrando nosso fazer e acolhendo as experiências de outros povos para enriquecimento das nossas gestões e melhoria da qualidade de vida das nossas populações. Por essa razão, estamos encaminhando o anexo projeto de lei buscando autorização para filiar o município de Rio Preto à Confederação Nacional dos Municípios e com esta ela contribuir para assegurar sua plena atuação em favor dos municípios brasileiros, das populações que neles vivem e garantir o crescimento e projeção do movimento municipalista brasileiro, além de prestar-nos valiosa colaboração com assessoramento, capacitação e modernização da administração pública municipal, que poderá ser aproveitado tanto pelo Poder Executivo quanto pelo Poder Legislativo deste município. Rio Preto, 9 de fevereiro de 2010, assinado pelo prefeito municipal Edmar Wilson Bastos Silva.
Projeto de lei número 4, 2010, será encaminhado às comissões. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Presidente de Salvador, para indicação de relator.
Eu indico o vereador Paulo Vitor.
E Comissão de Finanças e Orçamento, presidente Adilson. Vamos, então, ao projeto de lei número 5/2010, que altera dispositivos da Lei Municipal 888, de 18 de março de 97, a qual dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental e da outras providências.
Só a emenda, por favor.
Projeto de lei número 5 de 2010. Altera o dispositivo da Lei Municipal número 888, de 18 de março de 1997, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental e da outras providências.
Projeto número 5 também será encaminhado às comissões, pela ordem, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Vereador Salvador. Indicado o relator, vamos ao projeto de lei número 6/2010, o qual institui o curso municipal de línguas e dá outras providências. Projeto de autoria do vereador Paulo Vitor Negre Silva.
Projeto de lei número 6/2010, institui o curso municipal de línguas e dá outras providências. A Câmara Municipal de Rio Preto aprova. Artigo 1º. Fica instituído o curso municipal de línguas, cujo objetivo é oferecer a qualificação e o acesso à educação de línguas estrangeiras aos alunos provenientes da rede pública municipal de ensino e aos cidadãos de baixa renda. Artigo 2º. Serão ministrados no curso municipal de línguas, no mínimo, os idiomas inglês e espanhol. Artigo 3º. Os critérios de admissão, o número de vagas, a metodologia de ensino, a duração do curso e a faixa de renda atendida por esta lei serão regulamentadas pelo Poder Executivo. Artigo 4º. As despesas decorrentes desta lei correrão por conta das dotações próprias da Secretaria Municipal de Educação. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Rio Preto, 3 de março de 2010, assinado pelo vereador Paulo Vitor Negre Silva. Justificativa. O mercado de trabalho, a cada momento, tem se mostrado mais exigente quanto à qualificação dos pretendentes a uma vaga de emprego. Entre as exigências mais frequentes, destaca-se a necessidade do conhecimento e o domínio da língua estrangeira. O presente projeto de lei se justifica pela necessidade de se ampliar a participação qualificada de jovens e adultos no mercado de trabalho, tendo em vista a importância dos idiomas inglês e espanhol nas relações entre as nações cada vez mais globalizadas. Ainda, deve ser considerado a inexistência de cursos particulares de línguas em nosso município, obrigando nossos jovens a procurar por este recurso em cidades vizinhas, o que muito onera e limita a participação para a maioria de nossos cidadãos. Acreditamos, assim, que os alunos provenientes da rede pública municipal de ensino, bem como aos cidadãos de baixa renda do município, ganharão em qualidade de ensino e competitividade no mercado de trabalho. Rio Preto, 3 de março de 2010, assinado pelo vereador Paulo Vitor Negre Silva.
Projeto número 6/2010 será encaminhado às comissões. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, presidente, vereador Salvador. E Comissão de Finanças e Orçamento, presidente, vereador Adilson. E Comissão de Educação, Saúde e Assistência, presidente, vereador Francisco. Indicados relatores, vamos ao projeto de lei número 7/2010, o qual institui o Dia do Evangélico no município de Rio Preto e dá outras providências. Projeto de autoria do vereador Wellington de Souza Nacarate dos Santos.
Projeto de lei número 7 de 2010. Institui o Dia do Evangélico no município de Rio Preto e dá outras providências. A Câmara Municipal de Rio Preto aprova e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído no âmbito do município de Rio Preto o Dia do Evangélico a ser comemorado sempre no primeiro domingo do mês de dezembro. Artigo 2º. No dia do evangélico, com as entidades representativas do mesmo segmento, promoverá em parceria eventos públicos voltados para a parcela evangélica da população, com livre acesso à comunidade. Artigo 3º. O dia do evangélico deverá constar no calendário oficial do município. Artigo 4º. O município deverá comemorar a data de forma oficial com ampla divulgação pelos meios de comunicação disponíveis na comarca para o conhecimento da população. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, 3 de março de 2010, assinado pelo vereador Wellington de Souza Nacarate dos Santos. Justificativa. Considerando que em nossa comunidade temos atualmente um grande número de evangélicos e que estes prestam relevantes serviços no povo rio-pretano, levando conforto espiritual, amparo social, abandono de vícios, restauração de famílias e tantas outras ações sociais e comunitárias. Considerando a importância em deixar registrado este exemplo de participação popular religiosa que colabora com o desenvolvimento de nossa cidade, proponho e solicito o acompanhamento dos meus nobres colegas para que possamos também em nosso município instituir importante data, sendo o primeiro domingo do mês de dezembro a data mais adequada à importante comemoração, o Dia do Evangélico, motivo pelo qual encaminho importante projeto de lei para análise dessa edilidade, o qual contamos com apoio para aprovação unânime. Atenciosamente, o Wellington de Souza Nacarate dos Santos.
Projeto de lei número 7, encaminhado às comissões. Presidente da comissão, mais uma vez, vereador Salvador, comissão de legislação, justiça, redação final. Indicados os relatores dos respectivos projetos. Desculpa, nós vamos... queremos lembrar que o projeto que está na pauta, que já entrou na última reunião em relação ao Banco do Brasil, nós nos reunimos hoje, eu e o assessor jurídico João Paulo, hoje com o gerente do Banco do Brasil, e acertamos a realização de uma audiência pública que será comunicada a data correta por esses dias. A gente comunica a data a toda a população, mas desde já a gente solicita o comparecimento de todos os interessados para que possamos discutir as propostas e as dúvidas que temos em relação aos serviços prestados pelo banco, para que possamos também chegar no ponto comum e dar à população rio-pretana um atendimento melhor e dar também a oportunidade das pessoas do Banco do Brasil de expressarem suas motivações pelos fatos ocorrentes aí. Terminados esses projetos, vamos à palavra livre dos vereadores. Antes da palavra livre, quero comunicar a todos os vereadores que hoje, depois de muitas tentativas junto ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, nós publicamos o edital da Câmara, do concurso da Câmara em agosto de 2009, e só hoje fomos comunicados da liberação para a realização do certame. Então, comunicando a todos os vereadores que o concurso da Câmara está liberado pelo Tribunal de Contas, e agora vamos partir nos próximos 5 dias para a nova publicação do edital, seguindo os passos aí para, se tudo correr bem, em abril, início de maio, a gente realizar a prova aí para a seleção dos funcionários efetivos da Câmara Municipal de Rio Preto. Vamos, outra coisa que queremos comunicar, que hoje nós estamos, já repito, reunidos no grupo, na escola Dr. Afonso Pena Júnior, tendo em vista as obras que estão sendo realizadas na Câmara, obras de ampliação e troca do forro e conserto do telhado. Então, inviabilizou a nós usarmos aquele prédio para as reuniões. Pedimos desculpas a toda a população, mas esperamos aí brevemente voltar à nossa casa, à Casa do Povo, com melhor estrutura de trabalho. E lembrar a todos os vereadores que no próximo dia 8 estaremos comemorando o Dia Internacional da Mulher e desde já parabenizar a todas as mulheres, em especial as mulheres aí representadas por nossas funcionárias, Soleni, Nilcilene, Fábia e Áurea, que muito, muito nos engrandecem com a participação no dia a dia da Câmara e em nome delas, parabenizamos todas as mulheres rio-pretanas. Pela ordem, vamos a dar a palavra ao vereador Chiquinho do Atalaia. Você passa aqui.
Boa noite, amigos vereadores, boa noite, assistência, ouvinte da Rádio Liderança FM. Agradecer a presença aqui do Paulo, da pousada. E quero dizer a todos que a gente está com certa dificuldade, que está com reforma na Câmara, por isso que hoje a gente está fazendo essa reunião aqui no grupo. Acredito que, como o presidente disse, breve a gente está voltando para lá. Hoje não tem muito comentário não, senhor presidente e amigos vereadores. Eu queria dar uma boa noite a todos. Muito obrigado e até.
Pela ordem, vereador Zé Benito.
Boa noite, presidente, colegas, ouvintes da Rádio Liderança. Senhor presidente, nós estamos começando o ano agora, 2010, depois do carnaval começa o ano. E eu, há poucos dias, agora fiz uma entrevista no jornal Argumento, tá certo? E eu não estou aqui, como disse, no jornalzinho. Muita gente chegou perto de mim até agradecer, outras pessoas criticaram, dizendo que eu sou oposição, mas eu não estou aqui para falar mal de ninguém. Perguntaram para mim de nota 0 a 10 do prefeito. Não, não tem que dar nota, não. Não sou professor, não sou nada. Eu sou o seguinte, o ano passado, realmente, prefeito, deixou a desejar, não fez nada. E o preto hoje, nós estamos mal. Assim, já fui nessa feira cavaco hoje. Vou fazer o mesmo pedido outra vez todinho, mas não estou aqui para criticar, eu estou para ajudar. Pode ser qualquer prefeito, se eu sou oposição, como eu disse no jornal, eu sou oposição de política, mas não sou do povo. Então eu quero que, esse ano 2010, nós votamos em todos os projetos, você sabe, presidente, nós votamos em todo projeto aqui, que esse ano 2010 o prefeito toque para frente mesmo e com firmeza, nós estamos aqui para ajudar, não estamos para prejudicar. E começando, presidente, eu quero primeiro falar sobre a União de Parapeúna, sobre o Carnaval. União Parapeúna e Rio Preto, foi muito importante, gostei. Aí não sei a ideia do Executivo, foi muito boa. Eu agradecer a Polícia Militar, o Segurança, os Barraqueiros, a Banda de Mansões, que deu um show muito importante, a Escola de Samba, Parapeúna e Atalaia, a turma da Rua Larga, que fez um bloco. Mas tem uma desejada agora da Polícia Militar. A Rua Larga começou com um bloco este ano, com a minha mãe dançando com 83 anos, Dona Odete, e a polícia parou o bloco, porque estava com som, não era som, era um batuque. Enganaram, a polícia parou o bloco, e o bloco, o pessoal ficou com raiva, não quer sair mais, mas essas coisas têm que ser planejadas, não é tirar uma mãe, uma senhora idosa com 83 anos, que vai desfilar, a polícia parar. E a mãe até com 83 anos, quase foi presa, então é uma coisa meio... Então hoje eu falo bem da polícia quando faz bem, mas primeiro tem que chegar e conversar. Então, eu sou contra isto, tá certo? Para mim não tem polícia A, polícia B. Tá, fez errado, não tem que parar e coisa não. Eu fui lá, conversei com o tenente, e desculpou todinho, mas não pode acontecer isso. Custou para sair duas hoje na Rua Larga e fizeram isso. Tá certo? Presidente, eu quero falar do senhor agora da Câmara também, eu estou vendo todo dia lá, eu vejo o trabalho que você está fazendo. Inclusive o Correio, nós fizemos uma audiência pública aqui, foi resolvido o problema do Correio, e agora nós fizemos um projeto aqui, nós vereadores, sobre o Banco do Brasil, e agora eu gostei de ter tirado o projeto da pauta, e o gerente vem aqui, porque o outro gerente que estava aqui, mal educado, não quis vir, gerente Carlos Alberto, e esse gerente está aqui, parabéns para ele, chamou a Câmara e vamos conversar, vamos resolver, parabéns ao senhor estar lá hoje com o jurídico e resolver esse problema. Outra coisa, presidente, eu fiz um pedido do Carnaval para reformar a passarela. Me ouviram, graças a Deus ouviram. Também o cemitério foi cercado. Também não posso deixar de agradecer. E ensaibrou a formiga. Passando, presidente, agora eu tenho que... 2010 continua, eu tenho que reclamar o seguinte. Rua Larga, rato, à vontade. Tem que pedir taxa, lotar de rato. Rato que eu digo é camundongo. É rato, é lotado a Rua Larga de rato. E pedir o pessoal tomar providência. Dona Zezé também está com problema sério no buraco do sapo. Terrível lá, hoje eu fico a Altina lá hoje, Salvador até viu passando lá hoje, mas tem um problema sério naquele bueiro, está desbarrancando tudo, inclusive a casa dela está a ponto de cair, que toma providência também. O cavaco, nada, tá certo, passei este ano, agora vamos ver se resolve. Fui no cavaco hoje, estava jogando um negócio preto lá, não sei o que é, escora, mas muito fraquinha, mas mesmo assim está agarrando, eu acho que lá tem que calçar. A Safira, nada. O ponte do buraco do sapo, passei lá hoje, não subi. O carro hoje deslizou para subir, hoje foi cautina lá. Santo Antônio, eu vou reclamar, pedir agora o calçamento de Santo Antônio. Como pedi mais uma vez, eu quero que Santo Antônio calce, que Santo Antônio está crescendo muito. Você quer falar alguma coisa, Paulo? Não. O cachorro na rua, A mesma coisa, o cachorro na rua continua uma cachorrada. Tá certo? As câmaras populares, tá cheio de cachorro na rua e não sai. Já mandei um requerimento para o promotor, não tive resposta, eu não sei. Porque nós estamos para pedir, mas está pedindo, não está acontecendo nada. Tá certo? É, as câmaras populares estão lá. Não tem jeito também. O pessoal está reclamando. Acho que não sei por que fez as câmaras populares lá. Não sei para quê. Barrarel que ninguém está tolando. Fui lá, tolei lá. Tá certo? Está horrível. Goteira nas câmaras outra vez. Tá certo? Não tem ponto de ônibus, não tem redutor de velocidade. Então é o seguinte, estou pedindo. Eu não estou aqui para obrigar o amigo a chegar na rua e falar, Zé Mita. Não, eu estou pedindo, como eu peço sempre. Não estou para criticar o prefeito, quero que faça. Outra coisa, a legalização do lote do Atalaia também. Desde a época do Agostinho, nós pedimos. Estão pedindo na época do Inácio e está parado também. Tá certo? E também no Atalaia, o pessoal está reclamando, está faltando água no Atalaia. Viu, presidente? O pessoal reclamou, vieram aqui embaixo também. E eu também... A Roseli também reclamou da rampa, para o filho dela nas ruas também, a rampa. Acho que foi um projeto do senhor, presidente, da rampa nas ruas aí do pessoal deficiente, tá certo? E outra coisa. Você quer falar? Ah, tá. Foi o senhor Hélio, do vereador Hélio. É, eu acho que tinha uma placa na Atalaia também, seja bem-vindo, acho que a placa até saiu de lá, na Atalaia. Arrancaram a placa também. Eu não sei, o preto tá. Tem que andar para frente, gente, não é para trás, não. Nós estamos andando para trás. Tá certo? Eu estou aqui, vereador, terceiro mandato, eu quero que melhore. Agora, este ano, se desculpar muito, falei, quero, não estou criticando de mal, repeti mais uma vez. Estou para ajudar ele. Se quiser me dar o braço, eu vou ajudar ele o que quiser. Agora, precisa melhorar. Está horrível. O PT está horrível. Tá certo? Outra coisa é o lixo. Marcaram para jogar lixo aqui. Está lá, um papelzinho aqui da lixeira. 17 horas. Aí o Zé Hamilton vem aqui, pessoal. O Zé Hamilton está ali onde que é o lote do doutor Edmar. Inclusive está muito sujo, tem capinar, que está horrível. Eles põem o lixo ali. Quando é 16 horas, o caminhão de lixo passa. É 17 horas, gente, não é 16, é o lixo fica ali. O pessoal está reclamando. Hoje eu passei a pé e estou vendo. Agora eu estou pegando meu carro, não, estou andando a pé. Até para emagrecer um bocado, estou indo lugar a pé. Porque eu acho que o vereador tem que para trabalhar. E esse ano eu vou trabalhar, vou cobrar, tá certo? Estou aqui para isso, estou ganhando para isso, tá certo? Outra coisa é máquina de passar máquina. Lá para baixo, Podozinho, até na fazenda do Zé Portugal. Não sei que o Zé Portugal tem tanto assim. Para frente, no Elim e Melo não passaram. Por quê? Não sei também. Viu, presidente? Você fez para a gente aí. Não passaram o marco, tá certo? Agora, voltando aqui, eu quero parabenizar o filho do Guti. Pode falar. Com
certeza.
Vereador, em relação a este último questionamento de Vossa Excelência, eu posso esclarecer um pouquinho. No começo da semana passada, eles iniciaram as obras naquela estrada. Tá? Mas aí começou a chuva de novo e as obras foram interrompidas. Se Vossa Excelência transitar por lá, irá ver que realmente o pouco de sábio que colocaram já virou um barro, eles tiveram que suspender o serviço. Mas com certeza, todos os moradores daquela região, os proprietários, serão beneficiados com o serviço, que o serviço será para todos. Está claro?
Vereador, muito obrigado, então, porque a gente, eu vejo hoje, o Elin chegou perto de mim hoje, e o pessoal de lá. Então, a gente que é vereador, a gente tem mais que fiscalizar. É, pediram. Então, eu estou passando aqui, porque passaram até lá, então ele está achando que não vai. Se eu estou falando, a gente vai, claro, né, confio plenamente. Senhor presidente, outra coisa, o filho do Guti passou na odontologia na Federal, e eu queria parabenizar a doutora Sara, está certo, lá em Friburgo. Outra coisa, presidente, é o Nilton Lana. Quando eu falo aqui, hoje alguém falou comigo, poxa, é tanto puxar saco do Nilton Lana, mas tem que puxar, presidente. Eu estou vendo a fábrica, eu fui lá hoje, vai dar 300 empregos, já está fechando gente para fazer na obra. Começou a fábrica dele lá agora, já está liberado 12 milhões, inclusive eu acho que até o deputado André Correia que ajudou, isso lá, ajudou ele a liberar lá. E eu não quero assim, eu sou daqui, mas moro de lá. Tá certo? E vai dar 300 empregos e começou a fechar lá. Inclusive quem quiser emprego, eu conversei com o Nilton, e para lá, pessoal que está desempregado, que lava até a prefeitura aqui, limpa. Inclusive, o emprego, Rio Preto, Parapeúna, ele está dando mais emprego para Rio Preto que para Parapeúna. Porque muito, hoje tem 200 funcionários. Então, quando eu falo do Nilton aqui, fazer uma homenagem para ele, muita gente fala, poxa, o Nilton é isso. Não, quem está dando emprego, eu vou trabalhar e vou falar dele sempre, que o Rio Preto tem que crescer, porque não tem emprego. Está certo? Está certo? E também queria apresentar mais uma vez o padre Flávio,
da missa dele lá, que eu todo domingo estou na missa. Hoje nós temos, ele está com 250 crianças no domingo na missa. Isso é muito importante, chamar, tirar as crianças da rua. Isso é importante. Viu, Hélio? Eu sei que é outra religião, mas eu respeito. Mas eu vejo o padre Flávio, inclusive a Solenita, sempre comigo na Solenita. E o trabalho que ele está fazendo com as crianças em Rio Preto. Está certo? É, senhor presidente, sobre outra coisa, informativo do que saiu do executivo aqui, eu gostei do informativo todinho, mas sobre 200 mil do posto, eu queria só clarear aqui, mostrar, porque é o seguinte, falou lá, Paulo Duque arrumou, o senador Paulo Duque arrumou 200 mil, mas eu tenho certeza, certeza absoluta, que quem pediu foi o Zé Benedito, vereado, junto com a Soliani e outra menina, Leocádio, aqui. Está certo? Então, eu acho que o informativo deveria falar também, tudo bem que ele ajudou, era para Santa Casa, ele estava indo de frente aqui, com certidão negativa, e o dinheiro está no posto, graças a Deus. Tá certo? Não vou brigar, não. Graças a Deus, mais 200 mil, acho que deveria falar, pelo menos o Zé Benedito também está no meio. Uma puxadinha para o Zé Benedito, ajudaria um bocadinho, tá bom? E sobre sobre o jornal Argumento, já falei. Agora, deixar também outra coisa que eu pedia sobre o celular. O celular, desde de 2007, 2009 agora, que não tem sinal. Não pega lugar nenhum. A rua Nilo Peçanha está sem, a rua Antônio Cunha Divino está horrível, tá certo? E está pedindo o seguinte, então providenciar outra operadora, ou o senhor pedir marcar uma audiência pública, pessoal do celular, marca uma audiência pública, então, está certo? Para não ter problema, está certo? E está pedindo também para limpar o bueiro, o entulho, lá na rua Albertina de Jesus Safira, que está horrível, o bueiro lá, está dando pernilongo, a estrutura está abalando até as casas para cair, então o pessoal está pedindo. Outra coisa é a faculdade. O pessoal está fazendo a faculdade, doutor Paulo Vitor, até você poderia. Eles estão, até a Valença tem um 25%, 100% todinho, mas eles estão indo até a Barra do Piraí. E tem muita gente que não tem condições de pagar. Poderia tentar isso, acho que são 18 alunos. O senhor que mexeu na época aí, essas crianças, o pessoal que está estudando lá, poderia dar uma ajuda para ele até a Barra do Piraí. Está certo? Você do lado do prefeito, você pode pedir. Está certo? O lixo já está falado aqui. E se deixar minha emoção de pesar também, senhor presidente, o Taúfo Melo faleceu também, dona Anaí, o Roberto Crário e o Zé Pedro. Muito obrigado, senhor, e boa noite.
Vereador Zé Benedito, primeiro, hoje, enquanto presidente do Partido dos Trabalhadores, eu até peço desculpas, esqueci de agradecê-lo pela entrevista e a citação de elogio a três membros do nosso partido, que é o vereador... Vice-prefeito Aleixo, eu e a companheira Neia. Então, agradecemos aí as lembranças. Pois não.
Sobre o Aleixo, presidente, eu quero que eu sempre fui respeito ao Aleixo. Uma pessoa que eu admiro muito. E, em segundo lugar, eu conversando com o doutor Anderson, sempre tem lá no fórum reclamação de remédio. E depois que o Aleixo pegou, nunca mais teve reclamação de entrar na justiça para comprar remédio para um para outro. Tá certo? Então, o importante... O trabalho que o Aleixo está fazendo, e eu estou acompanhando o trabalho dele. Trabalho ótimo. Agora, muita gente fala, mas você está falando do Aleixo, que é oposição. Eu não sou oposição, não, gente. Eu sou do. O cara é bom, tem que falar bem dele. Eu estou aqui para ajudar Rio Preto. Vou morrer aqui, eu tenho certeza. Tá certo? Eu tenho certeza. Nasci que vou morrer aqui. Eu quero bem de Rio Preto. E eu vou falar sempre do Aleixo que você estiver fazendo. E se outro secretário fizer bem, eu estou falando bem também e quero ajudar. Agora que Rio Preto precisa melhorar em outro setor, ele precisa. Muito obrigado.
Outro ponto em relação ao celular. Essa semana, nós, a mesa da casa, algumas lideranças do município, além da prefeitura, primeiro nós entramos em contato com a CEMIG sobre as constantes quedas de energia elétrica no município. E foi agendada uma reunião com o presidente da CEMIG para tratar da reforma dessa rede para solucionar, ou pelo menos para minimizar, os efeitos aí das chuvas e de outros problemas que, apesar dos nossos funcionários aí que dão toda a atenção, toda a dedicação, o Leandro e o Lécio, mas não dão conta, porque a linha está muito, segundo eles, está muito defasada, está muito antiga, e nós temos até duas linhas aqui independentes, mas as duas linhas estão deficitárias. Então, a CEMIG já foi acionada, e a gente espera brevemente uma resposta sobre isso. E a Câmara, a mesa da Câmara, o vereador Salvador, o vereador Adilson e eu, nós também vamos participar dessa conversação. Em relação ao celular, nós vamos enviar um ofício, o vereador Zé Benedito, o mais rápido possível ao governo do Estado e à operadora Claro, porque o celular é um convênio Estado com a operadora Claro, não passa pela prefeitura. Mas nós temos aí, enquanto legisladores do município, a obrigação de tentar uma resposta por quê das falhas constantes na telefonia celular no município. Só esclarecendo, o senhor Paulo Crivano, ele, só para esclarecer a todos, ele quis se manifestar na fala do vereador Zé Benedito, só que por ser uma reunião ordinária, o senhor Paulo, e por nós temos o regimento interno determina que nós, a pessoa tem que escrever 15, no máximo 15 minutos antes do início das reuniões. E eu não liberei a palavra para o senhor, só porque alguns vereadores já falaram. Então, isso aí poderia causar algum problema, porque os vereadores já iniciaram a palavra, mas, em todas as oportunidades, nós estaremos à disposição. Se o senhor quiser ligar para nós e falar, eu vou na reunião hoje, quero falar, nós estamos aí em busca da maior democracia possível e, quando necessário, nós estamos de portas abertas. Pela ordem, vereador Paulo Vitor.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, senhoras e senhores ouvintes, boa noite. Inicialmente, gostaria de parabenizar a mesa da casa pelo parecer do Tribunal de Contas que libera o edital do concurso público da casa. Esse concurso é um grande anseio de todos. Parabéns. Também, continuando, gostaria de parabenizar a administração municipal pelo belo réveillon que o município ofereceu aos petanos, parapenenses e amigos, com uma grande queima de fogos e uma banda durante duas noites. Né? Realmente, nós, na primeira reunião, não tocamos no assunto, mas foi um evento que eu nunca vi no município e espero que a prefeitura continue realizá-lo e possa melhorar para o ano que vem. O carnaval deste ano me pareceu que ocorreu de forma bem mais tranquila e organizada que em anos anteriores. A banda Lima Santos novamente abrilhantou nossa festa durante a passagem dos blocos, né, e também à noite, possibilitando pessoas, não só jovens, mas também pessoas que não gostam desse tipo de música e mais velhos, a terem um momento também de festa, de comemoração. Com relação, senhor vereador Zé Benedito, com relação aos passos para os alunos de Barra do Piraí, Vossa Excelência mesmo votou um projeto de lei o ano passado e este ano novamente. Né? E nesse projeto ficou estabelecido que os passos seriam limitados no valor da passagem de Valença, tendo em vista que um percentual muito alto, um grande percentual, mais de 95% dos alunos são de Valença. E ao beneficiar pessoas que estudam em lugar mais distante, nós vamos limitar, né, a receita limitada, nós vamos limitar a quantidade de pessoas que vão participar. Isso aqui já foi apresentado o projeto ano passado, discutido, e naquela altura, né, Vossas Excelências que votaram, julgaram por bem que fosse feito dessa maneira, não é certo? Mas tudo é possível ser mudado, desde que haja recurso para isso. Bem, por fim, senhor presidente, eu gostaria de deixar aqui a minha reclamação com relação aos serviços prestados pela CEMIG. Essa grande empresa mineira, a meu ver, não está apresentando um serviço que corresponde ao nome que ela tem no Brasil. Aliás, se Vossa Excelência me permitir, eu gostaria de ler aqui um pequeno trecho de uma reportagem que foi publicada hoje no jornal O Globo. Na primeira página, chamando para os destaques do interior do jornal, dizia assim: se depender do que é oferecido pela CEMIG em Minas, o carioca não deve esperar melhoria nos serviços da Light, recentemente multada pela Anatel em 9,5 milhões. Em 2008 e 2009, a estatal mineira teve indicadores piores do que a distribuidora do Rio, com maior interrupção no fornecimento de energia. Então, eu vejo que isso que está me incomodando muito é realmente o resultado da política adotada pela CEMIG. Eu gostaria até, numa outra oportunidade, não hoje, mas na próxima reunião, apresentar um requerimento solicitando que a Câmara entre em contato com a presidência da CEMIG e solicite dela melhoria nesse serviço. Senhor presidente, eu não tenho mais nada a falar. Agradeço a atenção de todos e boa noite.
Nossa estrutura hoje está um pouco precária, né, Paulo Vitor? Mas na próxima reunião nós estaremos aí mais preparados porque para a conversação geral. Mas nós já fizemos essa comunicação ao presidente da CEMIG, foi entregue em mãos pelo secretário de Ciência e Tecnologia, Alberto Portugal. A prefeitura fez um ofício solicitando urgentes providências e solicitando também uma audiência com o presidente. E a Câmara, a mesa da Câmara, fez um outro ofício ratificando o dito no ofício da prefeitura e também foi assinado pelo senhor Taton Pires, que é o presidente do Sindicato Rural, pela senhora Edneia, que é diretora da escola estadual. Então nós esperamos uma resposta da CEMIG para a gente tentar ir mais rapidamente possível uma solução para esse problema que está prejudicando a todos, né? Desde de donas de casa até empresários aí que estão perdendo dinheiro e perdendo. Vereador Salvador.
Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade de Rio Preto e Parapiaúna, e aqui presente uma colega minha de curso de brigadista de combate a incêndios florestais, a Beatriz, na pessoa de quem eu cumprimento os demais presentes. Senhor presidente, eu fui procurado por algumas pessoas a respeito da lei da amamentação, que eram de 4 meses, agora me parece que o governo federal, estadual, passaram para 6 meses. E muitas das pessoas me perguntaram, e eu não soube assim responder, se o prefeito ou o município vai adequar a essa lei. Então eu pediria a Vossa Excelência, o parecer do assessor jurídico aqui, para me auxiliar aqui na interpretação da lei aqui.
Por favor, doutor João Paulo, só acerca de um breve relato sobre o caso.
Uma boa noite a todos, vereador Salvador. Em relação a essa nova legislação que saiu sobre a licença maternidade, é interessante dizer que é um direito do trabalhador, inclusive do trabalhador da iniciativa privada, quanto do servidor público. E por se tratar de uma matéria que envolve o estatuto de servidores e de provimento de cargos, a matéria pode vir a ser tratada no município, mas ela tem que ser encaminhada do executivo para cá. Infelizmente, o vereador não tem a iniciativa para apresentação dessa proposição legal, né, para dispor dessa matéria. Não há impedimento nenhum em relação à situação do pagamento com o INSS, o regime de compensação é administrativamente promovido pelo executivo.
Eu agradeço aí pela explanação. Então, senhor presidente, eu queria que o senhor enviasse um ofício ao prefeito para que ele informasse a respeito disso aí, até mesmo para os interessados, se precisa entrar com algum requerimento na prefeitura ou não. Queria agora também fazer aqui um pedido, que lá em frente à Assembleia de Deus, na Safira, brotou-se uma água, lá um olho d'água, não é água potável, é água pluvial. E essa água está correndo pelo meio da rua, fizeram a bueira lá, mas a água não entra nessa bueira. Então eu pediria o responsável por esses setores lá, que fosse lá, encaminhasse essa água para dentro da bueira, porque está dando banho em todo mundo que sobe e desce lá. O carro passa, fica contínua a água, então está prejudicando todos nós que moramos lá. Então eu tenho certeza, confio na administração, que amanhã será solucionado esse problema lá. Queria parabenizar aqui, agradecer a diretora dessa escola pelo espaço cedido e parabenizá-la pelo capricho, pelo zelo que tem essa escola e todos os funcionários que aqui ministram essa escola. Isso aqui me faz até recordar das vezes que eu estudava exatamente nessa sala aqui, que a professora me deixava de castigo e eu pulava a janela, que era a professora, era a sogra do... A saudosa sogra do Paulo ali, a dona Glorinha Reis, muitas das vezes me deixava por desobediência minha e eu pulava a janela e ia embora. Mas são coisas de criança que já passaram e isso agora me traz até muita emoção em falar isso aqui nesse momento. Igual o Zé Benedito colava muito na escola, né? E isso a gente vai recordando. E no mais, senhor presidente, muito obrigado.
Dando prosseguimento pela ordem, vereador Wellington.
Senhor presidente, boa noite vereadores, assistência e boa noite a todos os ouvintes da Rádio Liderança FM. Primeiramente, eu venho falar sobre o transporte escolar, o transporte de estudantes, né, que um grupo de pessoas me procuraram e eles estão precisando de uma ajuda da prefeitura para o transporte para Juiz de Fora. Nós já discutimos muito ano passado sobre Valença, então estamos esquecendo até da cidade vizinha de Juiz de Fora. E lógico que são alunos, né, de sua maioria de curso técnico. Não são até, de repente, se tivesse a oportunidade de um veículo para levá-los, de repente apareceria mais candidatos até mesmo da faculdade. Até porque, né, todos vêm todos os dias o micro-ônibus da Prefeitura de Santa Bárbara, que levam os alunos para Juiz de Fora, para a faculdade e outros cursos. Eu até daria a ideia, né, se pudesse haver um convênio com a Prefeitura de Santa Bárbara, daqui levava a Santa Bárbara, de lá eles iam no ônibus, e assim, é um caso a ser analisado, né, onde o intuito é só de ajudar todos os jovens aí a conseguir um espaço no mercado de trabalho. Outra coisa, eu venho reforçar um pedido, eu já pedi aqui ano passado, é sobre um bebedouro ali na rodoviária. Muitas pessoas pedem, né, precisam, nesse calor, realmente é viável, né, todo mundo sede e tudo, muita gente da zona rural esperando ônibus ali. E aproveito a oportunidade também para pedir um bebedouro para a capela mortuária, que lá só se encontra um filtro e que, de repente, nesses dias de tanto calor, não está dando vazão. Falando sobre serviço público urbano, ali no bairro Atalaia, eu pediria a frequência maior de um varredor de rua, porque lá só um funcionário que vai lá uma vez por semana e realmente não está dando conta do bairro. E serve também um pedido para o Cavaco, onde muitos moradores já reclamaram que só uma vez por semana realmente é pouco. Então, se pudesse ir mais vezes, daria para manter as ruas do bairro mais limpas. E também na rua Vinícius Almeida Magalhães, que é na rua ali do lado do cemitério, São José, venho pedir a capinha da rua. Os moradores também reclamam ali que já tem bem tempo que a prefeitura não realiza um serviço ali naquela rua. E é bom a gente lembrar que todo mundo ele paga IPTU, então ali no mínimo que a prefeitura poderia fazer é manter as ruas limpas. Outra coisa é falar em nome dos funcionários da reciclagem de lixo. Eles estão reclamando também que eles não receberam o abono família, que é todo funcionário que tem filho menor de idade, tem direito de receber isso aí, de receber no seu salário. Os funcionários foram até a prefeitura e foram informados que iriam receber mais horas extras. Só que seria melhor do que o abono, segundo informaram que a prefeitura deu essa resposta. Só que não tem nada a ver, né? As horas extras cada mês é um tanto, e esse abono seria já direito de todos eles que já vinha recebendo já há muitos anos. Então eu venho pedir que olhe, né, para esse funcionário da reciclagem. Lá realmente o serviço é ruim, todo mundo sabe disso, que ao meu ver acho que é o pior serviço da prefeitura. A gente tem que valorizar aquela galera lá. E finalizando, como já falaram aí do celular, realmente o sinal está horrível. Choveu hoje, por exemplo, tive dificuldade para falar no celular. Isso é rotina, já está virando rotina todo dia. E com isso também o sinal da internet. Esqueceu de falar que está péssimo. Realmente foi anunciado nos anos passados que ia vir internet de banda larga, que ia ser uma maravilha, que Rio Preto foi coisa do primeiro mundo, mas só que até agora realmente a prestação de serviço está bem ruim. E hoje nós temos, né, um representante de Rio Preto lá em Belo Horizonte, o secretário de Estado. É lógico que eu não estou aqui para criticá-lo, né, porque... Às vezes não tem jeito de arrumar, às vezes é uma coisa que já vem acontecendo há muito tempo, só que ele poderia olhar com mais carinho esse problema aqui de Rio Preto, já que ele é daqui, né? A internet ela foi um avanço para Rio Preto, juntamente com o celular. Só que o povo rio-pretano merece uma atenção, merece um serviço melhor. Até porque isso não é de graça, a gente paga caro por isso. Então eu venho pedir, né, diretamente ao prefeito, juntamente com o secretário, que possa tentar resolver esse problema, ou se não, né, vai na rádio, lança um jornalzinho explicando o porquê desse serviço tão precário. No mais é só, senhor presidente, muito obrigado, uma boa noite a todos.
Vereador Hélio, suas solicitações serão encaminhadas? Eu só adianto que, em relação à capela mortuária, pelo que eu estou sabendo, já está sendo providenciado ventilador e bebedouro para lá. Já está em fase de tomada de preço para esses itens. Em relação à internet, eu tenho certeza que o secretário vai nos dar atenção, mesmo porque a internet só existe hoje em Rio Preto porque ele trouxe. O principal responsável pela vinda da internet aqui. Então, nosso companheiro aí, André Ramalho, que trabalha com a gente aí, que é o responsável hoje da empresa, que gere a internet no município. E o problema que tem acontecido na internet, são dois sinais diferentes, né? Um na torre de televisão e outro ali naquele Morro do Estado do Rio. Pelo que informaram, esse Morro do Estado do Rio é a terceira vez que queimou o equipamento. Então, agora, fizeram um aterramento diferente, mais forte, eu não entendo muito disso, e parece que o problema deve ser solucionado em relação ali. E, em contrapartida, quando arrumou de cá, queimou de cá, e também, eu acho que, pelo que o André falou, está sendo viabilizado a tentativa de solucionar esse problema. O que ocorre também, a nosso ver, é que esse projeto é um projeto pioneiro no Estado, que foi implantado aqui, é um projeto piloto. Então, todos os projetos pilotos têm seus problemas até que sejam efetivamente colocados em prática. Então, eu acredito que alguns problemas ainda irão ocorrer, mas, sem dúvida nenhuma, já é um progresso para Rio Preto a perspectiva de a internet banda larga à rádio. Mas o senhor está coberto de razão, nós temos que pressionar esse pessoal lá de cima para que eles solucionem esses problemas aí mais rapidamente possível. Pela ordem... Vereador Adilson.
Boa noite, senhor presidente, caros colegas, plateia, ouvintes da Rádio Liderança. Sem muito comentário, gente, eu queria, primeiro, parabenizar a organização do evento de muita repercussão em nossa cidade, que é o Carnaval, que foi excelente, uma banda muito boa, gostei muito da banda, porque as outras bandas que aqui passaram, era muito barulho, e no, eu lá em casa, porque eu não venho no Carnaval, que eu já passei um pouquinho, então eu via muito barulho. E essa foi uma banda muito boa, gostei muito da corporação Lima Santos, quero parabenizá-los também, e... Agora, também quero parabenizar o Dia das Mulheres, né, da Mulher, que agora é no dia 8 próximo. E meus parabéns às nossas funcionárias lá, que estão de parabéns. E, somente mais uma coisinha, eu quero lembrar o responsável pelo lixo, que, mais uma vez, porque eu tenho insistido com ele sobre um lixo em frente à minha casa já desde antes do Carnaval. É um entulho lá que está lá. Então, eu quero relembrar. Hein? Chegaram até colocar fogo lá, até irritou alguns vizinhos. E, sem mais, muito obrigado, uma boa noite.
Eu pedi um espaço, vereador. Eu queria só relembrar um pouquinho, falar da CEMIG. Que existe também vários pontos na cidade que encontram com a lâmpada apagada. Benfica, o bairro Atalaia... Vários bairros, eu queria que caminhasse essa reclamação, senhor presidente, para poder que você meio que conheça a cidade no período da noite, para descobrir que durante o dia a lâmpada se encontra apagada. Então, durante o período da noite, a lâmpada enquanto estiver apagada, para fazer um revisãozinho, porque faz falta essa lâmpada em muitos lugares, muitos pontos no escuro. Então, quer dizer, É fundamental que dê uma olhada nessa parte aí. E essa é uma das.
É isso aí, gente. Muito obrigado. Uma boa noite a todos.
Vereador Adilson, sua solicitação vai ser encaminhada. E vereador Chiquinho da Talaé, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos, a população, colocar a Câmara à disposição, que a CEMIG tem um telefone que a gente liga, a pessoa liga, dá o código da conta lá, o identificador, e tem um prazo para arrumar. Então a gente vai colocar a Câmara à disposição para as pessoas que não puderem ligar, levar, pegar a conta de telefone, a conta de luz próximo ao poste, alguém de próximo da rua ou do bairro, levar na Câmara, que a gente faz a ligação de lá, entra em contato com a CEMIG de lá, para resolver esse problema. Vereador Chiquinho.
Mas, inclusive, lá no Benfica, por exemplo, tem uma lâmpada apagada, eu liguei para a CEMIG, eu dei o número de identificador do morador próximo, só que passou, eles dão um prazo de 7 dias para corrigir. Só que infelizmente passou 7 dias e não foram lá trocar.
Então a gente vai tentar agora solucionar através da Câmara. E não sendo possível, a gente também tem assessoria jurídica à disposição aí para a gente acionar a justiça, acionar a CEMIG na justiça para resolver esse problema. E eu tenho certeza que o vereador João Paulo, o doutor João Paulo não puder atendê-los no dia, o vereador Zé Benedito, o vereador Paulo Vista estão aí à disposição para o necessário. Pela ordem, vamos ao vereador Antônio Márcio.
Senhor presidente, boa noite, demais colegas vereadores, assistência, ouvintes da rádio, o nosso dono da pousada aí, Paulo, um companheiro aí de luta no turismo em Rio Preto, né? Luta aí difícil. Senhor presidente, as reclamações aí são muitas, nós estamos ouvindo aí, a cidade realmente está precisando de uma atenção, nós estamos indo para o segundo ano de mandato, então as desculpas já acabaram, se houve alguma desculpa, se houve algum erro do governo passado, já houve tempo suficiente de ser também solucionado. E o governo atual é responsável única e por isso que foram candidato e ganharam. Com seus compromissos de campanha e com certeza aí o segundo ano de mandato, como a gente tem ouvido falar, no ano passado as obras estão aí para chegar, os recursos estão vindo e a gente espera que esse ano isso seja realizado. A gente vai falar um pouquinho aqui, o turismo, as estradas, né, é um problema sério no município já há bem tempo, e eu acho que requer um projeto mais sério. Eu já falei isso aí, o Paulo é um exemplo, criou-se um projeto em Rio Preto de calçamento dos piores trechos do município, e eu acho aquele projeto muito viável, de uma utilidade muito grande para o município. Quando se fala com estrada de chão e chuva, nós vamos ter barro. Vai passar a máquina, vai botar a saia, vai virar barro. Não adianta virar aqui porque sou oposição e meter o pau no governo que as estradas estão agarrando. Precisa ter um projeto mais sério. E a gente não redime de culpa também não. Participei do governo anterior e o que pude fazer como vereador fiz, e com certeza o prefeito anterior o que pôde fazer fez. E agora cabe a esse que eu acho que a gente tem que ir melhorando cada vez mais. Né? Se tem um prefeito novo, se já viu um erro do passado, não adiantava falar mal no passado e a gente descobriu o erro, localizou esse erro e agora não melhorar. Porque senão a gente vai cair no mesmo erro, foi o que está ocorrendo, senhor presidente. Não adianta a gente ficar, as máquinas são velhas, então vamos comprar nova, igual tem aí projeto aprovado para comprar. Não adianta falar, precisa fazer conserva, mas se não contratar conserva, não adianta. Precisa fazer bueiro, se não fizer bueiro, não adianta. E nós estamos aí há 30, 40 anos, e é evidente que eu falo sempre, intensificou o movimento nas estradas rurais. Caminhão tanque, muito mais pesado, né? Então isso aí tudo dificulta mais o trânsito. E eu falo agora e falei antes. Quando era lá a situação, eu falo, gente, não adianta a gente ficar aí batendo, se o problema às vezes não é a questão de falar que faz. É fazer um projeto concreto e organizando as estradas rurais devagar. Né? E solucionando o problema pouco a pouco. Resolve o problema do turismo, que as estradas é o principal. Né? Eu estive olhando com o Paulo ali, se vier a arrecadação dele aí no, no, nesse ano, no ano passado, deixa recurso no município. há um investimento no município, mesmo com todas as dificuldades. Então, acho que tem que ter um projeto mais sério. É, não adianta ter gente competente na frente de um cargo, senhor presidente, se não tiver o dinheiro por trás dele, viu? É, ninguém soluciona um problema sem recurso, não. Pode botar o papo aí, Deus vir aqui e falar, ah, vou resolver. Se não der para ele condição de trabalho, ele não vai trabalhar, não. Então não adianta buscar o salvador da pátria, que o salvador da pátria é um trabalho organizado. É um trabalho de procurar a solução. E eu falo sempre, e deixo bem isso aí, é ir atrás dos recursos. Não adianta nós ficarmos aqui em Rio Preto, parado, falando que o dinheiro que vem do FPM é pouco, que isso aqui e aquilo ali, que o governo passado, que o outro gastava IPVA mal, então hoje tem o IPVA, que é quase R$1 milhão, ou 1 milhão e 200, como falava, que na verdade não é isso, falava-se na época é menos, mas está aí que é 1 milhão, vamos falar que é 1 milhão, né? Mas se não tiver um projeto concreto, né? Aí vão estar se fazendo. Os próximos que forem administrador de Rio Preto, vão fazer política em cima disso, fazem politicagem em cima disso, aí tornam-se administrador público e o erro continua a mesma coisa. Então eu acredito num projeto sério, num projeto de trabalho, mas você teve lá no governo, eu não era prefeito. E eu lutei muito por muita coisa em Rio Preto, por pontes novas, o ex-prefeito Inácio também fez isso. Os outros também fizeram. E nós, cada um, tem que fazer a nossa parte. José Benedito, acho que até por eu, falou a questão das casas populares. É, parece, ele não quis dizer isso. Ah, não fez as casas, não devia ter feito as casas populares, né? Não, um faz a casa popular, o outro calça a rua, o outro arruma a água. É assim que a cidade desenvolve. O local que for feito, não é bom, vamos arrumar o local. Não adianta a gente vir para cá e falar mal e criticar, porque se a gente for pensar, nós não vamos conseguir fazer 100% o que é preciso fazer no município. Então eu faço 20, o próximo faz 20, 5 fizer 20, vai dar o 100%. É assim que a cidade desenvolve. Não adianta nada ficar na rua conversando com o povo o dia inteiro e ser muito forte e a solução não está aqui, não adianta. Porque quando a gente sai para a rua e sai falando, ou sai elogiando, ou puxando saco, ou falando mal, a gente não apresenta a solução, gente. É, eu acho que na política tem que se amadurecer. O vereador Paulo Vitor faz parte da educação e sabe. A política tinha que fazer parte da educação na escola. Para as pessoas entenderem o político. O que que precisa ter na política? Porque a política, num país, a partir do momento que se ganha um salário para ser político, é um profissional. Pô. Ele é um profissional para ser político. E ele tem que ser bom nisso. E às vezes nem sempre precisa ser formado, precisa ser alguma coisa para ser um bom político. A gente tem que avaliar um bom político pelo que faz de bom, e não pelo que o outro fez pior do que ele. E às vezes no país o eleitor, eu acho que ainda não tem consciência disso. É em todo lugar. Nós mesmos. Vem a eleição de deputado, de presidente, eu acredito que vai ter muito erro quanto a isso. Vai se falar alto o capitalismo, o dinheiro, a condição financeira para ser candidato, e os bons candidatos vão ficar sem recurso, parados e não vão ter voto. Né? Então fica aí uma sugestão, tem que ter um projeto concreto para as estradas, senão não vai resolver. Nós vamos passar 3 anos, vão vir mais 4 e não vai adiantar. O Paulo fez um excelente projeto, procura o Paulo, consulta o projeto que ele fez. É um cara que ajuda Rio Preto, e eu trabalhei com ele lá junto, lá participando, vi o empenho dele para Rio Preto. Não é um lado político, é um lado de Rio Preto, que ele fala e frisa sempre. Então fica aí a sugestão, tem projeto, vamos fazer isso aí, vamos arrumando aos poucos, que a cidade é cidade para crescer e ser forte. É, senhor presidente, a limpeza das trebiquinhas lá, as trebiquinhas já estão sujas de novo, as árvores, a poda lá, tem que fazer uma arrumação nas trebiquinhas lá. É, eu vi outro dia, senhor presidente, a gente andando vai procurando solução. Eu vi um negócio muito interessante na prefeitura de Barra Mansa. É uma academia para terceira idade ao ar livre. E para ter noção, eu sou meio curioso, procurei saber o custo. R$7.600, com 10 aparelhos, não só para atender a terceira idade, como também os jovens. É interessantíssimo esse projeto. E de um custo baixo. Né, beneficia jovens, idosos, de musculação, vereador Zé Benedito, tudo. Então, é uma coisa que beneficia e que são, assim, de custo baixo. Então, acho que é uma coisa que a gente tem que estar procurando trazer para o município, porque a saúde, quando tem-se uma boa saúde, tem economia em todos os âmbitos da prefeitura, quanto à despesa da prefeitura municipal. É, o Hélio Mello aqui falou, o vereador Papi, o acesso do Hélio Mello também, eu até conversei isso com o Gilmar uma vez, e ele falou que assim que tivesse a oportunidade, o tempo seco estaria indo lá, ele está sem acesso na propriedade dele. que a propriedade dele, se conhece, é bem alta, e está tendo que tratar, puxar o caminhão para cima. A gente sabe de todos os problemas, mas já está aí há bem tempo com esse problema lá. Então, o dia que for lá, dá uma atenção especial, é um pequeno produtor, que, não estou falando para o senhor não, velho, é para a prefeitura. É, quando for lá, dá essa atenção. No caso lá, ele tem dois filhos, está deixando os dois filhos na área rural, mas tem que ter um incentivo, porque se nós incentivarmos o jovem a ficar na área rural, quem é que vai ficar lá? Né? Vai ser difícil. Já está difícil de empregado, quanto mais se o produtor não ficar. Né? É, a gente também falou dos lotes Atalaia, senhor presidente. Nós retornamos aquele projeto de legalização dos lotes ao executivo. Eu vou estar, parece que é com texto, vou consultar o jurídico dessa casa, para a gente pedir o retorno desse projeto a essa casa. Já que o executivo não está mandando, a gente pede o retorno com a assinatura de um texto, e se tiver o executivo algumas emendas desse projeto de legalização do lote de Atalaia, que o faça, né? Se tiver alguma proposta, alguma outra condição, que o faça. Mas existia um projeto pronto. Então, vamos através dele, vamos iniciar esse trabalho. Senão, as coisas lá vão cada vez piorando mais. É, também, o senhor presidente, a gente falou aí, o último jornal que teve informativo do governo, ótimo, né? Mas, como também disse lá, né, pegamos o governo em má situação. Também tem que dizer que o calçamento da Rua de Baixo foi recurso deixado pelo governo anterior. Calçamento São Luís foi recurso deixado pelo governo anterior. É, o tanque de expansão, um dos dois, é emenda conseguida por nós, através do deputado federal Luiz Fernando. Calçamento São Luís, a mesma coisa. A quadra lá de baixo, um convênio assinado com a Secretaria de Esporte no final do mandato do Inés, também deixado pelo governo anterior. É só citar isso. A gente sabe que o povo já sabe. Mas é bom quando bota lembrete, já que fala o lado que deixou aí em péssima situação, vamos deixar o outro lado também, que olha, isso aqui foi um recurso deixado pelo governo anterior. E alerta, existe 200 mil no CEDRU para calçamento do resto aqui do bairro Benfica, calçamento de Santo Antônio das Varejas, calçamento do resto de São Pedro. Eu peço às pessoas responsáveis pelo setor de projeto na prefeitura que vá atrás, que corra atrás desse recurso, que existe esse recurso alocado lá. Se precisarem, eu vou junto. A gente está pronto para ir. Se precisar, estamos lá junto para brigar. Assim como também a quadra de São Pedro. É, me parece que a rede de esgoto de São Pedro precisa renegociar lá com o dono da propriedade. Vamos correr, porque o prazo eleitoral ele vai restringir muito o recurso. As obras têm que começar antes do prazo eleitoral, senão depois não põe nada em Rio Preto. Aí não adianta falar, ah, porque o deputado não se bem. Olha, os nossos deputados, o recurso que nós deixamos, nós fizemos a nossa parte, viu? A quem está escutando, nós fizemos a nossa parte. E se precisar que faça mais alguma coisa, me procure. Né? A gente está ali, deixar bem claro uma coisa, senhor presidente, eu vivo da área rural. Eu moro hoje na minha fazenda, minha esposa está desempregada, mora comigo lá, então eu ocupo meu tempo na área rural, mas estou à disposição do povo. A gente está lá, às vezes a gente pode estar aqui, porque tira leite é difícil, né? A mão de obra é difícil, hoje a gente tem que estar junto, pegando lá, mas qualquer coisa, qualquer que a gente precisar, estou esperando a reforma da Câmara para a gente estar mais tempo ali presente numa sala, que isso vai nos trazer conforto e comodidade para a gente estar conversando com as pessoas, mas a gente está pronto sempre para ajudar e dizer que o trabalho, ele traz muitos frutos para o município. E quem está no governo tem a responsabilidade de trabalhar dobrado. Porque o governo, a gente não tem acesso, então tem que trabalhar. Nós temos que esquecer as divergências políticas em Rio Preto. Nós temos que trabalhar para o Rio Preto. O vereador Zé Benito disse muito bem aqui. A gente tem que trabalhar para a cidade. Às vezes eu fico cansativo falando isso, mas é verdade. Senão, cada vez mais vai ficando difícil as coisas no município. Eu não quero no carnaval falar o carnaval de Rio Preto ficou péssimo. Teve gente que falou, viu, um absurdo. Mas aqui tem coisa errada. A dona Leda está aqui que botou barraco, tem. Eu acho que precisa mais propaganda no carnaval. Particular, sou a favor de maior propaganda do Carnaval de Rio Preto. Porque com a estrutura, boa estrutura, como já disse os vereadores de situação, com policiamento sério, com uma segurança séria, com um carnaval organizado, nós temos que trazer turista para a nossa cidade. Senão nós vamos ter tudo e o turista vai embora, porque a propaganda é a alma do negócio. Qualquer coisa é isso. Tem a gente no carnaval, tinha bastante gente, vinha aqui 2 dias, como diz o Adilson, a gente já fica um pouquinho mais afastado, mas com certeza tinha bastante gente, um carnaval organizado, as brigas existem, são comuns, não tinha briga? Tinha, nem é briga, nego bebe, esquece, o outro vê lá, mas o carnaval tá bom, precisa fazer uma propaganda maior para trazer mais gente, às vezes com organização que foi boa, para estar atendendo as pessoas, porque gera recurso para as pousadas, gera recurso e gera dinheiro para o município. Sobre o negócio da torre, eu estava conversando esses dias, eu acho que é preciso uma revisão também no para-raio lá de cima. Porque faz uma vez o para-raio
e esquece. Ah, fez o para-raio na minha... E o cara não dá manutenção no para-raio. Esquece, está pronto. Não, é preciso ter uma manutenção. E provavelmente, às vezes, por falta de manutenção no para-raio, pode estar ocasionando o problema lá de estar queimando os aparelhos. O Paulo, me parece, queimou os aparelhos, até sumiu coisa lá, né, Paulo? Estourou tudo lá. Então é preciso, talvez, uma manutenção mais frequente lá no, na questão do para-raio. A CEMIG, papi, é um problema sério, né? Se cada vez mais vai ficando mais difícil, eles só visam lucro e dinheiro. Então, o compromisso dele com o povo, ó, essa linha aqui, de Lima Duarte... Eu te dou só um minutinho, vereador. Essa linha de Lima Duarte para Rio Preto aqui, que passa por ali... Não, a gente... Vereador. Ela tá ultrapassada. Essa linha já era para ter sido reformada há muito tempo. Mas você vai na CEMIG com custo alto. Para botar 50 metros é 7 mil reais. Aí a gente paga caro a luz, né? A gente perde leite nas fazendas. Quantos produtores não tiveram tanque de expansão queimado? Motor de picadeira queimado? Ordenhadeiro, o cara que tem uma estrutura grande hoje, na rocha chegou ordenhadeira mecânica, eu sou um. Se não tem luz, eu tiro 700 de leite, eu não tiro. Meus empregados não tiram leite, minha vaca não deixa nem botar a mão no peito, tem vaca que não deixa. E isso acontece em muita propriedade. Então nós temos que ter uma cobrança da CEMIG. Né? E vai cobrar, e vai achar desculpa. Mas eu acho que tem que ir no presidente da CEMIG mesmo. Pressionar politicamente. Porque é na política, infelizmente, que esse país anda. Viu? Vereador Chiquinho, o senhor quer a palavra? Depois, senhor presidente, já encerrando, se não for tocar o meu nome.
Senhor presidente, eu peço licença aqui, eu não gosto muito assim, de voltar a minha fala, porque eu acho que cada vereador tem seu espaço, mas só para esclarecer aqui, quando o vereador Antônio Márcio falou aí na área do esporte, é uma área que eu me sinto bem dentro dela e faço tudo pelo esporte. Nesse período que eu estou aqui, nunca se viu tanta coisa na área esportiva quanto nesse mandato. No clube recreativo tem ginástica para os hipertensos, tem hidroginástica, isso tanto para a terceira idade quanto para a segunda, primeira idade. Tem aula de dança, tem alongamento, tem capoeira, tem karatê, isso tudo de graça no clube recreativo. Então, é só as pessoas ir lá e procurarem enquadrar nos horários lá, que tem isso tudo. Então, já é um grande passo que essa administração deu dentro da área do esporte. Claro, precisa melhorar mais um pouco? Precisa. Mas isso que está aí é só porque, às vezes, o senhor fica um pouco mais longe. Então, essa área já está funcionando e bem. Inclusive, o Zé Benedito falou na reunião passada lá, da mãe dele lá, né? Que já tem assim, um problemazinho de DNA, mas já resolveu que a data de nascimento avançada, assim disse ele, né? Então, que está lá usufruindo dessa ginástica e está saindo bem lá da hidroginástica e a ginástica. A ginástica para os hipertensos, para a terceira idade, para a segunda, primeira, enfim, tudo. Isso é uma vitória dessa administração.
Vereador Chiquinho está lá e pediu uma parte.
Vereador Antônio Márcio, eu queria voltar um pouquinho só no carnaval, porque eu acho que foi um dos melhores carnaval já há bastante tempo, porque um carnaval mais organizado, lógico que existem umas coisinhas que pode melhorar, não teve mais aquela barulheira de rua que estava uma bagunça, antes, em mandatos passados, era mijo na rua, era aquela catinga horrorosa, o prefeito tomou iniciativa desse ano, lavar as calçadas todos os dias, com caminhão-pipa, não teve aquele cheiro forte de cerveja na rua, quer dizer, foi excelente. E quero aproveitar também para agradecer a comunidade, a Atalaia lá, porque a gente organizou uma escola de samba, uma escolinha de samba lá, e por sinal ficou muito boa. Voluntários, o Alivioto, por exemplo, a Lúcia, minha esposa, a Adriana, todos os voluntários que ajudaram, o Walter, Beróis, todo mundo que participou, ajudou, isso aí é muito importante, espero que a população se conscientize e ajude mais ainda nos próximos carnavais, porque para a gente enfeitar mais o carnaval reportando, e é dessa forma que a gente enfeita a cidade, faz uma coisa bonita, e isso é importante demais. Meu senhor, muito obrigado, Leandro, pela parte.
Cerradas as discussões, nós queremos agradecer desde já a Escola Municipal Afonso Pena Júnior, direção da escola, a direção da Secretaria de Educação, e desejar uma boa noite a todos, agradecer a presença e esperamos todos na próxima reunião que será comunicada pela rádio antecipadamente. Muito obrigado, boa noite a todos.